né, para o seu reino. Como Pedro diz, né, se nós não tivermos essas coisas, nós ficamos infrutíferos, nós ficamos estéreis. Senhor Deus, nós não servimos para o Senhor se nós ficarmos só com a fé. É preciso, Senhor Deus, nós precisamos adquirir do Senhor, meu Pai querido, as virtudes do Espírito Santo, né, que só o Espírito Santo tem, só o Senhor tem. Então, Senhor Deus, a coisa que eu mais quero na minha vida, né, o meu desejo, Senhor Deus, é que quando o Senhor se manifestar, eu seja semelhante ao Senhor. Oh, meu Pai querido, eu me pareça com o Senhor, eu possa encontrar um amigo, um irmão, né, o meu Pai querido. Então, Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, toma-nos pela mão, Senhor Jesus, né, e leva-nos diretamente da casa do Senhor, e adquirir, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, para nos tornarmos espirituais, mercais, melhorarmos o nosso ponto de vista cada dia. Tem misericórdia de nós, oh Deus, ação, nossa vida. O Senhor prometeu mudar a nossa natureza, e é isso que nós queremos. O Senhor prometeu mudar o nosso ponto de vista, a nossa justiça, e é isso, Senhor Deus, que nós esperamos, que nós queremos. Tem misericórdia de nós, oh meu Pai amado, Deus da nossa vida, da nossa salvação. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, Senhor Jesus. Oh, meu Pai amado, tira-nos, Senhor Deus, do nosso comodismo, da nossa religiosidade, e leva-nos a crescer no conhecimento do nosso Deus, o nosso Senhor. Oh, amém, amém, Senhor Jesus. Oh, meu Pai querido, Senhor Jesus, convença-nos, Senhor Deus, dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Tira de nós o que não te agrada. Acrescenta o que o Senhor quiser na nossa vida. Em nome de Jesus. Oh, amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, meu Pai querido, que nós não venhamos a ficar parados, inertes, né? Que nós não venhamos, Senhor Deus, a nos contentar com o pouco que nós temos, mas que nós possamos adquirir cada dia mais do Senhor. Oh, amém, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Oh, meu Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor. Oh, amém. Senhor Jesus, que os céus estejam abertos. Senhor Deus, que os anjos possam subir e descer aqui no nosso meio. Que os anjos do Senhor estejam aqui, que o céu esteja aqui conosco. Oh, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Pai querido. Oh, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor Jesus. Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste para mostrar o teu amor. Jesus, a minha sede, a tua alma saciou. Quero hoje seguir-te, meu Jesus. Para onde o Senhor vem?
Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. Pai, tu te entregaste para mostrar o teu amor. A minha sede, tua água saciou. Quero te seguir,
meu Jesus. Onde o Senhor for, Jesus, quando me achaste,
Jesus, quando me achaste, tu saraste a minha dor. mostrar o teu amor.
Jesus, a água saciou,
tua água saciou.
Eros e serviço, meu Jesus, por onde
meus braços eu achei perdão.
adora, te louva, te exalta pelo Senhor. Meu Pai querido, pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Senhor, é digno da nossa adoração. Santo é o Senhor.
Santo. Se adoram, e os quatro seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é.
Transbordarei
pelo que tem recebido.
daquele que cuida de você.
Aleluia, Santo. és o teu reino, Senhor.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Antes de nós passarmos ao Ministério da Palavra, eu gostaria de agradecer, no meu nome e no nome da Suzane, e por que não da igreja, né? Pela ajuda, né, que nós tivemos aí durante 90 dias, principalmente pela igreja, pela compreensão, né, de suportar as dificuldades que nós tivemos, muita poeira, muita coisa, e nós tivemos que fazer uma raspagem na nossa granitina, que já estava muito ruim, e aproveitamos a necessidade de melhorar os nossos banheiros, que há muito tempo estava precisando de um trabalho. Quando nós fizemos aquela parte, construímos ali que o Vitor nos cedeu aquele terreno ali, que nós construímos aquela parte lá, já pensamos numa outra etapa, fazer a parte de cá e unirmos os dois módulos, né? E achamos por bem fazer agora. E foi, graças a Deus, muitas graças a Deus, eu vi muitas vezes a providência de Deus para que a gente pudesse fazer. Eu não quero citar nome das pessoas que ajudaram, que contribuíram. Todos, na verdade, ajudaram e contribuíram, todos. Mas, em particular, alguns que realmente entenderam que teria que fazer alguma coisa a mais e fizeram, né? E fizeram, mas eu até peço desculpa por não citar aqui nomes. Agradeço então de coração todos vocês. E os benefícios ficam para a igreja. Quer dizer, nós ainda vamos, se Deus quiser, melhorar alguma coisa antes da chuva, antes que volte a chuva. Nós vamos ter que fazer algumas melhoras, mas muita coisa que já foi feita, os benefícios ficam para a igreja. Vai melhorar a escolinha, né, já melhorou aí a questão dos banheiros, o nosso estacionamento, a parte aqui do estacionamento melhorou sensivelmente, iluminação e assim por diante. Um grande passo, né, que nós foi possível dar com relação às nossas instalações. Amém? Então, nosso muito obrigado. E como a Suzane me falou, né, pai, tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo, né? Tinha uma coisa que tem tudo para dar errado, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? A igreja sempre é elogiada, a igreja sempre é vista com bons olhos. A igreja, o comportamento da igreja, é que as pessoas perguntam, né, falam, é desse povo. O povo nosso é um povo que realmente faz diferença. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Amém? Então, graças a Deus por isso. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo nada mais do que isso, né? Então, graças a Deus por isso. É importante que a gente saiba que nós somos realmente a luz, o sal da terra, nós somos o exemplo e temos que dar esse exemplo, né? Estamos aí para dar esse exemplo. As coisas que a igreja faz, a igreja somos nós, é bem feito, é bem feito e é sempre no anonimato. Amém? Então vamos, nós estamos falando sobre evangelizar, quando nós começamos, nós falamos que é uma evangelizar os evangélicos, né? Nós estamos revendo aí a doutrina de Cristo. Nós estamos revendo a doutrina de Cristo. Em qual capítulo nós estamos? Hã? O Newton, cadê o Newton? Newton. Você podia vir aqui e falar para mim o que você me disse hoje de manhã? No quadro aqui. Dá mais ou menos para nós uma ideia do que nós vimos hoje de manhã.
Amém. Ainda bem que não precisa enxergar, que o óculos quebrou, né? A letra é grande.
Amém. Quebrou o óculos?
Quebrou. Acidente, acontece. Mas eu estou vendo. Eu estava conversando com o irmão Rossini da importância que tem sido esses dias para cá, desde de quando começou a falar do arrependimento até hoje de manhã, porque na hora que ele falou evangelizar, eu pensei crente lá na cabeça, mas é os evangélicos, né? É essa importância que está sendo para nós de revermos a matéria. Por quê? Porque certamente Deus olhou e falou assim: não, eu preciso ajudar esse povo, preciso dar uma animada neles para eles entenderem o que eu estou querendo. E eu falei para o meu Rossini que eu achei muito boa a reunião especial hoje de manhã, porque ele começou por aqui, aí ele começou a falar da paciência. Eu fui lá no dicionário: o que é paciência? Não encaixou na minha vida, falhei. Aí ele falou sobre misericórdia, eu fui lá no dicionário, adivinha? Falhei de novo. Então quer dizer, até na reunião ele falou de manhã cedo, nós devemos dar muita atenção porque Deus tem falado, porque quando eu sair desse monte e passar para esse, eu não posso esquecer da fé. E se eu sair da humildade para a misericórdia, eu não posso esquecer nem da humildade e nem da fé. Né, ele até finalizou a reunião perguntando assim: que monte que é esse aqui? Errei de novo, né? Que acertou, cadê o Lucas? O Lucas acertou. Então Deus, ele tem isso daqui tudo, por isso que ele é perfeito, né, moça? Por isso que ele alcançou essa estatura. E eu achei interessante o senhor falar assim: ó, e ele quer nos levar também a essa estatura.
Ele saiu lá de baixo.
Ele saiu aqui de baixo, igual nós saímos, né? Tem uns que não saiu ainda, né? Eu, por exemplo, acho que eu estou por aqui. Então, mas a gente tem que acreditar que é possível ter a mente de Cristo, senão não faz sentido a nossa fé, né? Isso que eu estava entendendo, não faz sentido eu crer, eu reunir, se não for com esse objetivo. Eu tenho que ter o objetivo de ser igual a Deus. É muito para a cabeça da gente, mas é isso que Deus espera da igreja, não é nada mais do que isso. Então isso é que eu achei a importância de estar reevangelizando a igreja, porque muita coisa a gente vai deixando para trás no caminho. Quem sabe agora nós não vamos atentar com mais diligência para o que Deus tem nos falado. Pelo menos esse é o meu pensamento. Eu acho que era por aí.
Você falou uma coisa interessante, você
falei.
Falou que nós podemos também chegar a um ponto de termos
tudo isso aqui
dentro
de nós.
De nós. E muito mais.
É, o senhor citou que faltou um montinho aqui, porque tem muitas qualidades de Deus que nós não citamos aqui.
São as virtudes, né, do Espírito Santo.
Espírito Santo.
Que estão. Aqui tem uma cadeia de montes, de montanhas.
Amém.
É que são muitos nomes que nós ainda podemos acrescentar aqui. E tudo isso
vai fazer parte da
vida, sua vida,
daquele que crê. Primeiro eu, depois os irmãos. Vocês segura firme que eu vou atrás desse negócio aqui.
Amém.
Amém.
Amém. Então, aí nós citamos, falei, não está escrito lá em Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4, falamos? Que Deus colocou entre nós, apóstolos. A igreja já teve a igreja, né, o evangelho, a doutrina de Cristo no mundo. Nós já tivemos nomes, já tivemos pessoas que deram a sua vida pelo evangelho. Recentemente morreu nos Estados Unidos um cidadão, não sei como é que era o nome dele, o Jim Swagger, Billy Graham, um ano ou dois anos, tem mais, porque o presidente era o Donald Trump, né? Então, os Estados Unidos valorizam muito os evangélicos. Os Estados Unidos valorizam porque a formação dos Estados Unidos, o grande crescimento dos Estados Unidos se deve ao povo de Deus, o povo evangélico, o povo que levava a sério. Se bem que hoje, não pensa que nós podemos espalhar isso aí para todas as denominações, não. O evangelho está em queda. Nós estamos numa queda forte. O testemunho da igreja hoje é muito ruim, em todos os sentidos. Mas a colonização dos Estados Unidos, ela foi assim. Até pouco tempo, a roupa do americano era camisa de manga, calça jeans. A calça jeans veio de lá, passou a ser usada como roupa chique, né? Mas era uma roupa de briga, era uma calça que não acabava, né? Uma roupa que todo dia estava com aquela calça. Trabalhava, era um povo trabalhador, e um povo que não era um povo de festa, de coisa. Então, o país tinha uma harmonia danada, cresceu rapidamente, com facilidade, e se tornou a maior economia do mundo. O povo de Deus, se nós quisermos obedecer a Deus, dar ouvido a Deus. Hoje eu fiquei conversando com dois companheiros aqui, explicando para eles: vocês derem ouvido, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É preciso dar ouvido a Deus. Não é? Lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus colocou entre nós pessoas que deram realmente a sua vida pelo evangelho, pela igreja. Né? Tivemos vários. Dentre eles, lá atrás, os apóstolos, né, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, o João, etc. Né, o próprio sumo sacerdote, que é Cristo, que nós estamos falando, ele também saiu, ele também teve que acreditar, ele também teve fé. Né? Hoje nós cremos na fé de Cristo. 1 João, se não me engano, não sei se eu vou achar, acho que não, mas depois vocês procuram já achar, a fé que vence o mundo. Né? Deus, depois vocês acham, e alguém acha, vai nos falar. A fé de Cristo. 5. É. Aí. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tem um outro lugar, filho, que ainda fala com mais clareza sobre a fé de Cristo. Né? Efésios. Pois é, depois se tiver a se localizar, nos dá. Então, primeiro você precisa ter fé. Se você tiver fé, por isso nós colocamos a fé como sendo o monte mais pequeno. Todo mundo tem fé. Todos têm fé. Não existe uma pessoa que não tem fé. A fé aumenta e a fé diminui. Depende de você. Se você acreditar, ou seja, ter fé numa coisa errada, você vai perder. Mas tem uma fé que vence o mundo. O mundo é mau, o mundo é hostil, o mundo é cruel, ingrato, injusto, covarde. O mundo é mau. Então é preciso que nós tenhamos uma fé, que seja uma fé realmente grande, uma fé preciosa. Uma fé preciosa. Gálatas 2,16. Aí na Bíblia você vai achar uma fé preciosa. Você vai achar esse nome. Fé preciosa. Por isso é que é importante a gente ler. Essa fé preciosa, nem todos têm essa fé. Mas você tem fé. Você tem fé. Amém? Mas nem todos têm a fé que Jesus teve, que é a fé de Cristo, a fé preciosa, ou seja, a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo, que é a fé de Cristo. E nós recebemos dele essa fé. Essa fé nos vem a nós. Ela vem a nós através das escrituras, né? Na medida que você vai crendo no que ele creu, você vai crendo no que ele creu, você adquire também a mesma fé. Você creu no que ele creu. Então vem um espírita que crê na reencarnação. Aí ele começa a falar com você e de repente você acredita também que existe reencarnação. Então, a fé dele passou para você. Não é? Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Qualquer coisa que você escutar e acreditar, você está ali adquirindo aquela fé. Não é? A gente vê quantas vozes há no mundo E cada voz dessa acaba tendo os seus ouvintes e os seus seguidores, os seus crentes, as pessoas que acreditam naquilo. E se tornam, né, seguidores daquela doutrina. Seguidores daquela doutrina. Ele escutou, acreditou, ele vai em cima. Nós, os cristãos, cremos na doutrina de Cristo. A nossa fé naquilo que Jesus Cristo falou. Então, quando a gente fala aqui, ó, você está se alimentando da fé de Cristo. E você vai falar aí, e as pessoas vão crer em você e também se tornarão da mesma forma um seguidor de Cristo. Lá em Efésios capítulo, Toninho, você viu aí Gálatas 2? O que você tem aí para falar? Tá.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.
Amém. Repete, filha. Presta atenção no que ela vai falar. Temos crido no que Jesus Cristo creu, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu cri, por isso eu falei. Às vezes nós não falamos, ou não somos capazes de falar, ou temos dificuldade para falar. Por falta de quê? Fé. Significa que você ainda não creu. Porque quando a gente crê, a gente fala. Dá uma vontade de falar, dá um prazer. Quando a gente crê, a gente fala. Amém? Lê novamente, por favor.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo.
Temos também crido em Jesus Cristo. Você crê não é na fotografia. Você não crê não é na imagem. Você crê é no que a pessoa fala. Amém? O namorado fala para você que você é bonita, você acredita, é tudo que você e o namorado quer, né? Não interessa que ninguém ache você bonito, mas o seu namorado acha. Não é isso que importa? Da mesma forma, o homem, a namorada chega e fala: você é maravilhoso, lindo. Não é assim que ela fala? Você é lindo, né, Guilherme? Não é não? Pode não ser para ninguém, pode não ser para ninguém, mas para a namorada, para o noivo, para a esposa, não é não, Raquel? Não é lindo? Maravilhoso mesmo. Não é não? Ninguém, não adianta ninguém falar que não é. Não é isso? Por isso que não tem ninguém perdido. Tem ninguém perdido. Sempre você vai achar um doido ou uma doida que... que acha a gente bonito. Então você acredita no que a pessoa fala. Aí, Não, ela falou, ele falou e eu creio. Então, quando aquela pessoa falha, mente, é uma decepção. Você não disse que gostava de mim, que me amava? Você não disse que era verdade? E agora você vem me dizer que não? Então, é uma decepção. Amém? Nós temos crido na fé, nós temos crido naquele homem que teve aquela fé. Uma coisa que Jesus creu, ele creu na ressurreição da carne. Por isso que a Bíblia diz que se você não crê na ressurreição, é vã a sua fé, se não há ressurreição. Porque o que Jesus Cristo creu foi que tudo o que ele fizesse o levaria a ressuscitar dentre os mortos. Porque o grande problema nosso, o maior inimigo nosso, é a morte. É a morte. A gente pode estar com 80, 90, a gente ainda pensa em viver. A gente ainda quer viver. Amém? Então, lá está escrito, lá em Efésios, capítulo 4, que Deus colocou entre nós apóstolos, profetas, mestres, doutores, etc., evangelistas, tendo em vista o quê? Lá está escrito, Renata. Já vai lá embaixo.
Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas.
Espera aí, Renato, deixa o pessoal localizar. Faz favor. Repete, por favor.
Efésios, capítulo 4, versículo 11.
Isso.
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Querendo? Eu ainda falei hoje de manhã, aperfeiçoar o santo. Então, você vê, mesmo que você seja santo, ainda você pode buscar a perfeição. Querendo o aperfeiçoamento. Por isso que ele fala, o santo santifica-se mais, o justo justifica-se mais. O limite é Deus, o limite é Deus. Ele falou, se você crer, você vai fazer as obras que eu faço. Você vai fazer o que eu faço e obras maiores fará. Né? Tudo aquilo que o filho fez, né? O pai mostrou para o filho e o filho fez. Então, se Jesus fez, nós podemos fazer também. O limite é Deus, é o Pai. E você precisa realmente buscar a perfeição. Parece loucura. Parece realmente uma utopia. Utopia. Né? Quando eu quero lembrar de uma palavra aqui, eu preciso estar olhando para alguém. Parece uma utopia. Né? Ser perfeito. Ser, não é, é acima de ser santo, de ser sábio, de ser inteligente, a perfeição, né? Então, aí nós colocamos aqui esses que isso aqui há muito tempo Deus me fez entender isso, me mostrou isso, e que para chegar até Deus existia uma cadeia de montanhas, e o monte maior era Deus. Lá em Miqueias fala, né? O monte de santidade, o monte do Senhor, a casa de Deus, a igreja. A igreja, para fazer parte desse monte, esse monte, ele não é esse, ele não é esse, ele não é esse, é um monte separado. Então a pessoa não pode ser só manso, ela não pode ser só humilde, ela não pode ser só justa. Amém? Se você for só uma coisa, você vai ficar só com aquilo, você não tem como vencer o inimigo. Porque o inimigo tem tudo isso que nós estamos mostrando aí. O inimigo está lá escrito assim, em Ezequiel 20, lá está escrito que ele é o quê? Ele era perfeito. Perfeito. Então, se ele era perfeito, ele estava aqui em cima, né? Ele estava realmente acima, ele tinha tudo isso aqui, ele tem. Mas ele tem uma coisa que atrapalha ele. Tem mais montes aqui, ó. Né? Existem outros montes aqui. E nós temos um pouco de quê? De injustiça? Tem? Nós temos um pouco de maldade? Nós temos um pouco de mentira? Temos, sim. Aí, o inimigo, ele não admite que tem. A igreja, ela admite que tem. Aí está a diferença. Porque ele não se curvou. Ele tem dura cerviz. Ele não se curvou diante de Deus. A pessoa que não se curva diante de Deus tem a natureza dele. Todo homem que não se curva diante de Deus é porque ele não admite Deus. Ele não quer saber de ninguém acima dele. E o diabo, Satanás, a serpente, ela não se curvou diante de Deus. Você é humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Entenda que Deus existe. Entenda que você precisa lançar fora o que você tem de ruim. Amém? Porque você, como eu, nós sabemos mentir, nós sabemos ser ruim. Amém? O que mais que nós sabemos? Ser injusto, como é que é? E desonesto. desonesto. Aliás, é o que faz a gente subir na vida aqui, que faz a gente crescer, subir na vida, são essa parte, esse lado que nós temos do nosso pai. Né? Eu lembro na época que logo assim que eu me converti, na época eu estava lá escrevendo a apostila, E aí, o meu irmão tinha uma garagem de vender carro, naquela época, poucos carros ainda. E eu estava com um cobrinho ainda sobrando e fui, né, trabalhar com ele lá na garagem, comprar carro e vender carro. Dois carros que eu comprei e vendi, eu não quis mais trabalhar lá. Por quê? Tinha que mentir. Tinha que falar que o carro era bom. Que o carro só tinha um dono. Que o carro foi de uma fleira. O carro era de um senhor velho que não andava na rua. E aí você tinha que mentir. Quando a pessoa mostrava, não, isso aqui não sei o que tal, você dava lá uma desculpa, etc. Então, você tem que ser velhaco para poder fazer os negócios e sair bem, porque senão você toma prejuízo. Você vai chegar e falar, ó, esse carro é uma porcaria. Isso não vale nada. Está queimando o óleo, entendeu? Esse pneu aqui, ó, é pneu. Você vende o carro? Você vai vender o carro? Não vai vender. Tá, o cara que tinha o dom dele não cuidava direito. Eu fui lá e aquilo doeu, né? Aquilo me incomodou. E eu falei, não é negócio para mim. Amém? Então é muito difícil. Você imagina Jesus fosse um comerciante? Não dava certo, não. Né, Josias? A carne ali, você fala, nossa, que. Cozinha? Cozinha. Nossa, essa aí é primeiríssima. Aí quem não conhece, né, compra colchão mole, como se fosse picanha, um colchão duro, né, como se fosse picanha. Né, a gente não conhece. Ah, isso aqui é alcatra? É, alcatra, tá, leva lá. Você não conhece? É isso? Melhor que menor crente que não conhece, que não sabe nada. É. Então, para ser perfeito como Deus, não é uma pessoa perfeita. Você olha, vê um caboclo assim, bom para poder ganhar, bom comerciante, bom isso. Você fala que caboclo é 10, é perfeito. Perfeito não para Deus. Porque a pessoa perfeita para Deus, ele realmente, para o mundo ele não serve. Para o mundo ele não serve. É bobo. Quantas vezes minha família às vezes fala, você é bobo. Não, quando eles vão fazer uma coisa, eles não contam para mim, não. Eles fazem para depois falar, pai, eu fiz. Pai, eu estou comprando, já comprei, já assinei. Por que que não fala antes? Porque se falar antes, não tem negócio. Né, Suzy? Desse jeitinho. Se falar antes, não tem negócio. Porque eu atrapalho o negócio. A meus pensos, não mete no meio, não enfia no meio, não. Porque eu vou atrapalhar o negócio. Amém? Você não pode falar a verdade. Você não pode ser honesto, 100% honesto, 100% verdadeiro, porque atrapalha. Né, filho? Como é que chama lá o. Como é que chama lá o negócio seu lá? Carequito, né? Carequito, né? Carequito. Você chega lá, é a melhor jantinha da praça, não é não, filho? É a melhor jantinha. Falar nisso, ó. A jantinha do carequinho aí, né? É uma jantinha especial mesmo, né, filho? Aí, ó. Tá. Pois é. Mas como é que ela vai falar que a jantinha dele não é boa? Não é? Então, nós temos que... A sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. É, não o amor do mundo, o amor, mas o amor caridade, o amor de Deus, o amor que verdadeiro. É esse amor que nós precisamos. Nós precisamos ter a paciência. Hoje nós falamos aqui, hoje de manhã, é aquela paciência que teve Jó, né? Não é uma paciência qualquer. Não, eu já perdi. Você tinha paciência. Você tinha paciência com o Tony, tinha, filho? Mas você está perdendo a paciência. Já perdeu? Pois é. Então, se você está perdendo a paciência, é sinal que você tinha. Você tinha, porque você perdeu. Ó, eu perdi a paciência. É sinal que você tinha. Mas essa paciência aqui, ó, viu, Guilherme? Essa paciência a gente não perde. Essa aqui é a paciência de Deus. Você não perde. Não tem demônio que faz você perder a paciência. Essa que nós precisamos. É amar como Jesus amou. O que mais? Amar como Jesus amou. Como? Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorriu. As coisas, isso aqui, ó, isso aqui é a coisa verdadeira, não é falsa. Isso aqui é, se a sua fé for uma fé preciosa, verdadeira, se o seu amor for um amor verdadeiro, não tem demônio que tira. Por que eu falo isso? Nós não acabamos de falar que essa aqui é o que Jesus Cristo tinha. É a fé de Cristo. A fé de Cristo, todos os demônios em cima dele para acabar com ele. Não conseguiram. E se nós tivermos a mesma fé, você também pode ter certeza que não tem demônio que consiga fazer você perder a paciência. Não tem. Pode vir em cima, você não perde a paciência. Muito pelo contrário, você faz a pessoa perder a paciência com você. Não, larga ele. Porque a pessoa perde a paciência com você. De não ter conseguido você fazer você perder a paciência. Amém? Então, a bondade, não a falsa bondade, a verdadeira simplicidade, a verdadeira humildade, mansidão, domínio próprio e etc. Querem acrescentar mais coisa aqui? Hã? Fidelidade. Fidelidade. Eu vou botar, ó, fiel. Vou botar fiel, mas é fidelidade, né? Fiel. É, tá lá, tem uma música, faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel, né? Então, você pode ser fiel do mesmo jeito que Deus foi. Amém? Uma pessoa dotada desses atributos, dessas virtudes, ela vai chegar um momento que ela dizia assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo. Eu e o Pai somos um. Essa unidade, a unidade da fé, é o lugar para onde Deus quer levar a igreja, até que nós todos estejamos reunidos nesse monte, né? Que é o monte da casa de Deus. Todos esses atributos, essas qualidades, essas virtudes, estarão aqui dentro da igreja. Amém? Então, aí sim, você pode deixar o cofre aberto. Você deixar sua bolsa aí em cima do banco, você vai embora, daqui 15 dias você volta, a sua bolsa está em cima do banco. Mas não faz isso por enquanto, não. Por enquanto você não faz isso. Mas não é isso que eu já falei há muito tempo? Que eu creio nessa igreja, eu creio nesse povo. Eu creio nesse povo que realmente verdadeiro, é um povo verdadeiro, que ama uns aos outros, que ama fazer a vontade de Deus. Ele tem prazer em ser fiel, ser justo, ser honesto, ser direito. Ele tem prazer. Amém, gente? Então é isso que nós estamos vendo aqui no Evangelho. Juntando tudo isto, é o que eu botei aqui, Suprema Corte, né? Suprema Corte, que é a prática da lei de Deus. Lei de Deus. O Evangelho nos leva a praticar a lei de Deus, né? O Evangelho, ele faz com que a justiça de Deus se cumpra em nosso meio. A justiça, que é o cumprimento da lei. Da lei de Deus. Quando você cumpre a lei de Deus, você cumpre qualquer lei que existir no mundo. Você é capaz de obedecer qualquer lei no mundo, se você obedecer a lei de Deus. Então isso aqui nada mais é do que a lei de Deus. Você vai encontrar em Deuteronômio, nos Salmos, Provérbios, falando sobre sabedoria. Cadê ela? Está aqui, ó. Conhecimento. A sabedoria. A perfeição. Deus criou o homem assim. Mas apenas um detalhe que existia na lei, nós falhamos. Que foi apenas um mandamento, um artigo. Era a lei constituída de um artigo só. Só um mandamento, que era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comemos e perdemos tudo isso. Aliás, nós não perdemos. E tudo isso veio para nós da China. Da China não. Veio para nós assim, falso. Falso. Né? Então, foi uma coisa que não é verdadeira. Então, quando a pessoa fala para você uma coisa, você tem que pensar antes de comer. Tem que pensar: será que isso é verdadeiro? Será que isso é verdade? Porque se você comer e não for verdade, vai te fazer mal, né? Amém. Pronto, Toninho? Tem mais alguma coisa aí? Ezequiel, ou não? Hã? É onde? Toninho está falando aqui da fé preciosa. Eu falei da fé preciosa e está em 1 Pedro, capítulo... Por isso que Deus prova a nossa fé. Deus prova é a nossa fé. Deus prova é o que é que você acredita. Ele prova a sua fé. Você acredita nisso, acredita naquilo, ele vai provar é a sua fé. Amém? 1 Pedro, Toninho, que vai? Pode ler, Renata.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Repete, você vê que versículo rico, que versículo rico.
Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Presta atenção nessa frase. Revelação de Jesus Cristo. Um dia, ele será revelado, vai ser mostrado para nós, né? Que ele está vivo, que ele ressuscitou e que ele está presente no monte, e que ele tem tudo isso aí. Por isso é que nós pecamos, erramos, mas ele tem uma paciência, né? Ele tem um amor, uma caridade, né? Uma sabedoria tão invejável que a gente fica realmente impressionado como ele nos recebe. A gente, pelas visões, pelos sonhos, eu vejo quanto ele é sábio, quanto ele é inteligente, não é? Compreender cada um de nós, nos ouvir, nos ajudar. Amém? Deus falou conosco? Então, qual é, para onde Deus está nos chamando? Para onde Deus quer nos levar? Não podemos parar. O tempo está correndo. Se você deixar para amanhã, pode ser que amanhã já seja tarde. Entra no caminho entra no caminho, comece hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde. Comece hoje a olhar para o monte de onde vem o seu socorro, de olhar para o monte que está te ouvindo. Amém? Onde Deus está. Eleva os teus olhos para o mundo. Procura falar com Deus. Falar com Deus é o que eu preciso, é isso mesmo ou não? É? E assim, não quer dizer que vai tocar então, né, Toninho? Eu sempre procuro ligar, porque o ministério do louvor nosso é muito bom, graças a Deus. Sempre a gente tem uma música nos ajudando, nos fazendo entender. A de hoje de manhã foi muito boa, muito bonita. Qual foi mesmo? É, eu me vi hoje cansado. Mesmo tudo dando errado. Bonita demais, bonita. Se quiser tocar um pouquinho, pode tocar, não faz mal não. Toquei, depois passa. Mas amém. Olha, eu sou suspeito falar para vocês, mas eu admiro demais essa doutrina de Cristo. Eu admiro demais o Evangelho. Acho que o Evangelho, sem ele, eu não teria razão para viver. Amém? Graças a Deus pelo Evangelho. Amém? Vamos lá, Tony, então? Amém, Jesus. Então, paciência lá com o Tony, viu, filho? Você tem que dobrar o joelho, pede ajuda, pede socorro para Deus. Deus vai fazer um milagre, precisa fazer um milagre, né? É só um milagre para poder fazer, resolver essas coisas. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Deus precioso, nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor abriu o caminho do céu, deixou para nós o Evangelho, resumiu a lei de Deus em poucas palavras. O Senhor nos convence, Jesus. O Senhor realmente é maravilhoso. Não tem como medir a grandeza. Não tem como, Senhor Deus, medir a sua altura, a sua sabedoria, a sua inteligência. Tu és grande demais, maravilhoso és, Deus Todo-Poderoso. O milagre, o mistério, és o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, filhos pecadores, homens que habita, Senhor Deus, o corpo do pecado, homens que ainda carregam em si a vaidade, o orgulho. Homens que não ainda conseguiram, não conseguimos desfazer de tudo aquilo que nos prejudica. A água ainda não chegou à sua perfeição. A nossa vida, Jesus, ainda deixa a desejar. Nós te pedimos, por amor do teu nome, não esqueça de nós. Não leva em conta nossos pecados, a nossa iniquidade. Permita, Senhor, que a nossa fé, que a nossa esperança, nos conceda dias melhores. Nos conceda, Senhor Deus, subir o mais alto, para chegarmos mais perto, Senhor Deus, do céu, onde o Senhor está, onde o Senhor, no trono de Deus, permanece. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Deus. Tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia, Deus, do seu povo. Amém.
Me vi hoje cansado de resistir, mesmo tudo dando errado. De resistir, esse é o meu pecado, mesmo tendo a Deus falado. Onde quero ir? É difícil, eu sei, seguir sim, mas não há melhor vida pra viver. Faz em mim tua vontade. Mesmo sendo amargo o cálice, me ajude, ó Pai, beber. Eu me vi hoje cansado de resistir, mesmo tudo dando errado. De resistir, esse é o meu pecado. Tendo a Deus falado, tenho ido onde quero ir. É difícil, eu sei, seguir-se, mas não há melhor vida pra viver. Sendo amargo o cálice, me ajude, ó Pai, beber. Sei que a minha vontade é contrária do Senhor. Suportar a dor com a sua própria carne na cruz crucificou. Meu Cristo, eis-me aqui, quero vencer. Cristo, eis-me aqui, quero vencer. vontade. É contrária do Senhor. Me ajude a obedecer-se. E como tu sabes suportar a dor com a sua própria carne. Crucificou, meu Cristo, eis-me aqui, quero vencer como o Senhor. Meu Cristo, eis-me aqui, quero vencer como o Senhor. Hoje cansado de resistir, mesmo tudo dando errado, e resistir, esse é o meu pecado. Mesmo tendo Deus falado, venho indo onde quero ir. É difícil, eu sei, seguir-se, mas não há melhor vida pra viver. Mas em mim tua vontade, mesmo sendo amargo cálice, me ajude, ó Pai, beber.
Amém, todo mundo.
A minha vontade.
Amém. Pede de coração. Senhor,
é contrária do Senhor.
Eu sei que o cálice é difícil, mas se for necessário, eu quero obedecer. Eu quero fazer. Eu quero chegar onde o Senhor chegou. Com a sua ajuda, Senhor, com a sua misericórdia.
Amém.
Amém. Aleluia.
Na cruz crucificou.
Eu quero ser crucificado com o Senhor.
Cristo, eis-me aqui. Quero vencer com o Senhor. Meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer com o Senhor. Segue a minha vontade. É contrária do Senhor. Me ajude a obedecer. Como tu saber suportar a dor com a sua própria carne na cruz crucificou. Meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer como o Senhor. Meu Cristo, eis-me aqui. Quero vencer.
Amém.
Como o Senhor.
Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Que Deus realmente possa te dar força, te ajudar a vencer. Uhum.
Música.